Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas. Olá, este é o MonaCast número 4 e o tema será Amélias ao Avesso, tema inspirado no blog das Amélias ao Avesso. Portanto, temos aqui uma convidada que escreve no blog, que é a Phoebe. Eu sou a Mafalda e eu sei fritar o ovo, pelo menos.
Aqui é a Beth, eu sou uma mulher muito prendada, uma excelente fã de casa e acabou.
Peraí, deixa eu aumentar aqui a bagaça aqui. Puta que pariu, eu aumentei demais. Oi, eu sou a Carinha, moro em Ribeirão Preto, tenho um bebê e definitivamente não nasci pra ser Amélia.
Eu sou Rosinha, de Amélia eu acho que não tenho nada, pelo menos na cozinha eu sou uma negação. Se isso aí, eu vou te contar, viu? Meu marido morre de raiva, então... Tô fora.
Ai, eu sou a Phoebe, eu não sei fazer feijão, eu nunca usei uma panela de pressão em toda a minha vida, eu só sei fazer arroz e frango cozido, e se fosse depender de mim, meu marido ia comer arroz e frango cozido todos os dias, no almoço e na janta. Tragédia total.
Nem miojo. Miojo, você sabe fazer, Phoebe?
Ah, miojo, né? Miojo, todo mundo sabe. Miojo não, aquele cup noodles que você só faz abrir o copo e jogar água lá dentro.
Não, nem a panela.
Não suja nem a panela, mais fácil ainda.
Então, gente, mandem e-mails, elogiando, criticando, mandem e-mails pra gente que nos outros MonaCasts a gente comenta os e-mails que a gente recebeu. Ah, não deixa de mandar e-mail pra gente, pra Mafalda. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Já que a gente tá falando de Amélias ao avesso, vamos primeiro falar o que seria uma Amélia, né? O que é uma Amélia pra vocês, hein?
É uma mulher submissa, que não tem vida própria, que fica, muitas vezes, né, assim... Fica em casa e leva a vida para cuidar do marido e dos filhos e esquecendo de si própria. Como diz a música, né? Que a Amélia não tinha a menor vaidade.
Sem vaidade.
É tudo pelos outros. É uma mulher assim que não... E acho que hoje em dia é cada vez mais raro, né? A gente encontrar uma Amélia mesmo.
É, né? Assim, que é mais uma escrava do que uma companheira, muita, né?
Tem muitas ainda.
É, ainda tem.
Será?
É um louco. Tem, eu conheço um monte. Eu conheço um monte também. Eu não sou uma, definitivamente, mas eu conheço bastante.
É, acho que indo pro interior, assim, você vai encontrando, né? Eu tô na capital, é mais difícil. Tem, mas acho que no interior tem mais, né? Se encontra mais.
Não, no interior tem mais folgado. Aqui empregado é mais barato. E babá também, então elas contratam babá e empregado, isso é ótimo.
Isso é verdade.
O que você fala? Muito do marido, porque muitas mulheres se submetem a isso.
Sei lá, só. Mas ao mesmo tempo, uma Amélia é uma mulher que eu acho invejável, porque ela sabe fazer tudo, ela se desdobra em mil, ela sabe cozinhar, ela sabe passar roupa divinamente, ela cuida das crianças e tudo isso sem muitas vezes sem ajuda de ninguém, né? Então eu não me imagino cuidando de três filhos e tendo que cozinhar, fazer almoço e janta, ao mesmo tempo dar uma de faxineira limpando a casa toda, pra casa tá mais limpinha no final do dia. Não me vejo.
Ah, mas às vezes, Vivian, não é porque ela quis, né? Essa é uma necessidade.
Ah, não, claro, acho que muitas vezes é falta de opção mesmo, mas assim...
Não, ela se anula, ou então ela não tem, sei lá, a família assim, não tem como, não tem empregada para contratar e tal, ela tem que fazer todo o serviço, né?
Mas mesmo que eu não tivesse essa condição, né, de, vamos dizer, ter uma empregada, né, mesmo que eu não trabalhasse fora, eu tenho certeza que eu... continuaria sem saber fazer feijão, sem saber... É isso que eu admiro, que elas, tudo bem, elas não têm outra escolha, assim, tem que fazer. Mas elas sabem fazer e elas dão conta de tudo. Que eu acho que eu não daria conta.
Eu acho,
mesmo que fosse obrigada, assim, não conseguiria, não daria conta.
É. Eu acho que depende também um pouco de criação.
Também, tem a questão da criação.
Depende da criação.
Não, acho que vai mais da pessoa mesmo. tanta gente aí foi criada com mãe, limpando a casa inteira, cuidando de casa, e ainda assim não pensa, entendeu? Não participa. A maioria das mães que eu conheço aqui, elas nem participam da vida dos filhos, entendeu? O negócio da criação não tem nada a ver. A maioria das pessoas, a maioria das mães antigamente, criavam as filhas, ficavam o dia inteiro em casa, mas essas pessoas, assim...
Não, tem a questão da criação também, assim, eu lembro...
Mas acontece que
minha tia no interior, né?
Apesar de tentarem criar daquela maneira que era criada antigamente, o mundo mudando. Então nem sempre as pessoas aceitam. E os filhos de hoje, antigamente bastava olhar o pai e a mãe olhar para eles que eles calavam. Hoje em dia a gente tá mais aperto com o filho respondão e teimoso, né?
É, isso é. Entendi isso também.
Então quer dizer que a criação, hoje em dia a gente tenta, mas o mundo tá mudando, não tem como.
Então, aqui o Brasil é um país que falam, né, mais machista e tal, é aquela coisa paternalista, tem aquele negócio, né, do homem, né, e a mulher cuidar da casa e tal, mas é aquele... Aquilo que vocês falaram.
Muitas mães ainda criam os filhos assim, os filhos. Porque querendo. Eu não sei, porque eu não tenho filho homem ainda, mas eu vejo assim, né? Quem tem, que a mãe protege muito
protege.
O menino. E quer que a menina seja como ela, né? Então, se ela faz tudo na casa, ela quer que a menina faça também, mas o menino não.
É um menino,
que
não.
É coisa de menina.
É.
Lavar louça é coisa de menina, né?
Ah, menino,
ela não pede ajuda.
Entende isso, né?
Tem eu vou querer que aprenda tudo.
É, tem que aprender.
É, mas tem muito disso, né?
O menino cresce vendo a mãe fazer tudo pra ele, entendeu? Ele não lava uma pecinha de coisa, nada. Nem cata a meia largada ali no canto, não lava nada de uma louça.
Lava nem a cueca, vai ver.
Isso.
Falar a verdade.
É, aí ele cresce assim, com essa ideia. Né? E o pai também, ele vê que a mãe faz tudo e o pai também não faz nada. E ele cresce com essa ideia, com esse conceito, que é a mulher que vai fazer tudo na casa. Então, mas isso está começando a mudar. Tem muitos maridos aí, muitos pais, muitos homens que ajudam na casa, né? Ajudam com o bebê, ajudam nas coisas da casa e vai mudando aos poucos, mas ainda tem muito, né? Dessa criação, né, que vai passando, né, sem perceber. Às vezes a mulher nem percebe, mas acontece muito. Depois, quando o menino cresce lá, vai querer uma esposa igual, né, que faz tudo, assim. E quando ela reclama, ele, pô, eu nunca fiz nada na vida, tenho que ficar, meu pai nunca fez nada, o negócio é esse que eu vou ter que ficar lavando louça.
Aí a resposta boa era, então, que casasse com sua mãe.
Pois é, né?
Ai, comigo não tem isso não. Se pega esses papos, eu logo isso.
Agora a sogrinha falando,
que casasse,
né,
com a mãe.
Depois ela vira a folgada, né? Folgada pra sogrinha. Ah, não, nossa. Não, em casa não tem disso não. Né, nisso daí, né?
Aqui até quase que acontecendo, assim, uma briga por conta de uma roupa que não estava, que a empregada não tinha passado, e aí quiseram exigir, não, tá? Porque calça jeans todo mundo sabe passar, né? Pelo amor de Deus. Aí diz, mas eu não sei, sabe? Pega o ferro e passa.
Se vira.
Eu mesma, não, terrorista. Só de ruim não passei.
Ah, mas é, tem que fazer assim, né?
Pô. É, tem que fazer assim.
Aí também reclama,
se acontece,
né,
alguma coisa, com esses, né, papos feministas, mas na hora de trocar o pneu do carro, na hora de matar a barata, vem com o papo de que isso é coisa de homem.
Não, matar barata tem que ser o homem mesmo.
Pior que ser, né? Aí realmente, a gente, né, fica com esses papos feministas assim, mas tem que ver o outro lado também.
Ah, também, né? Tem que ter os dois lados, né? Sem exageros também. Pode ser machista e nem também super feminista. Assim. Pensando nesse tema, assim, né? O que seria a Amélia ao avesso?
Ah, eu acho... penso. Pode falar, Vivi.
Não.
Vivi.
Vivi,
desculpa.
Rosinha.
Ela vai cantar no final Smell Cat pra gente.
Rosinha, assistiu Friends? Seriado?
Não. Não.
Ah, então você tem que cantar. No final a Vivi canta Smell Cat. What are they feeding you? Everybody! Smelly cat, smelly cat, it's not your fault.
Ela eu pega o violão.
Eu não vejo muita TV, não.
A Phoebe, a Phoebe dos Friends. Eu vou gravar uns episódios aqui pra mandar pra você dar umas risadas.
A Phoebe dos Friends é uma riponga. Muito doida.
Ah, era legal. Porque a pessoa desafinada, se for inventar de cantar, vai afugentar.
Mas exatamente, ela também cantava tudo desafinado. Era ótimo.
Amélia é o avesso. Eu acho que é a mulher moderna, a mulher que se desdobra em mil, que faz mil e uma coisas e cuida do filho, do marido, da... Porque
casa.
Hoje em dia se exige que a mulher não apenas cuide da casa, dos filhos e muitas vezes que ainda contribua com a renda de casa, né? Uhum. Ainda passou a ter uma exigência de que ela faça tudo isso e seja linda, maravilhosa.
É.
Então, além de tudo isso, a mulher ainda vai meia-noite pra academia ou fica correndo em casa. Tem uma amiga que ela corre dentro do banheiro, ela entra no banheiro e fica correndo parada, porque não tem dinheiro pra pagar a academia.
Nossa, mas aí virou.
Ela para e fica correndo, assim. Eu imagino que o vizinho de baixo vai ficar, meu Deus, que diabo essa mulher tanto faz? Meia-noite, aqui esse tum-tum-tum em cima do banheiro. Então, assim, eu vejo muito isso hoje em dia. A mulher tem que se desdobrar em mil e ainda tem toda uma exigência de que a gente vê, né? A Angélica acabou de ter o segundo filho, o menino, com uma semana ela já sai do hospital, assim. Divina, né?
Magra.
A germe. Então, além de tudo, tá tendo, né, esse tipo de exigência.
Ah, mas com dinheiro, quem não consegue? Divina, maravilhosa. Até eu sairia. É só ficar o dia inteiro em academia, em salão, babá, olhando o neném o dia inteiro.
Acho
até
que
eu.
Ela pagou umas enfermeiras pra ficarem sentadas dentro em cima da barriga dela, né?
Que
inchada, né?
Qualquer um fica ali.
Não. Aí eu acho que é isso, é a mulher que tem que se desdobrar. E muitas vezes a mulher, ela contribui pro orçamento de casa, não apenas trabalhando fora, mas muitas vezes abrindo mão de ter um empregado, uma babá, abrindo mão de colocar o filho numa escola para sobrar esse dinheiro, né, pro orçamento. Então ela acaba sendo, né, acaba tendo que fazer tudo isso mesmo, fazer a faxina, fazer a comida e olhar o filho. Por mais que diga, ah, não, mas as mulheres a gente tem que contribuir pro orçamento doméstico, mas se contribui até mesmo, porque cá pra nós, eu acho cruel demais o serviço doméstico, assim, né? Você não tem hora pra começar, não tem hora pra acabar e termina o dia, muitas vezes de madrugada o filho acorda e você tem que estar lá.
É, não acaba nunca, né?
As mesmas coisas, isso é muito estressante.
Isso é mesmo.
Não, e a mulher faz tudo isso sem poder contar com a ajuda, justamente para que possa sobrar dinheiro. Então, assim, ela tá contribuindo também, que eu acho muita crueldade, né? A pessoa dizer que, ah, não, mas é o homem que sustenta a casa. Não, mas peraí,
ela,
né?
Ela tá lá.
A mulher faz tudo isso, Se a mulher não fizesse isso, ele teria todos os gastos com tudo. Né? Nem que fosse pra colocar o filho em uma creche, e muitas vezes os homens não percebem isso.
Ela se sacrifica também.
Oi?
Ela tá lá se sacrificando pro bem da família, né?
Claro, é. Minha mãe, assim, né? Ela teve momentos até, quando a gente tava maior, ela fez um curso de prótese dentária e trabalhou como protética, mas até então ela trabalhava assim, em casa, fazia tudo em casa, e ela ficava indignada porque os homens acham lindo ainda falar, assim, né? Ainda tem coragem de chegar perto e dizer, ai, não, é lindo uma mulher que trabalha fora, que se arruma toda pra... Ela fica mais emanada mesmo, né? A pessoa fica aqui, se sacrifica, faz tudo e quando o homem chega em casa, tá a casa limpinha, ela de banho tomado, cheirosa, os filhos arrumadinhos, já com a janta na barriguinha e dizer que uma mulher que trabalha fora é lindo, né?
Eu tenho uma coisa.
Só valoriza a mulher que trabalha fora.
Eu tenho uma coisa, eu trabalho fora em casa. Além do serviço todo da casa, eu tenho que cuidar do Tavim e ainda tenho que trabalhar em casa também, em serviço, como se eu estivesse trabalhando fora, porque eu tenho que ajudar. Porque somos só nós dois, então, nesse caso aí, eu tô ajudando, mas eu não sei até hoje, eu não sei onde eu me enquadro, honestamente.
É. Tem muita mulher assim. O seu caso é o caso da grande maioria das mulheres aqui, pelo menos do Brasil, e pelo que a gente viu, né, naquela reportagem que a Mafalda mostrou, é o caso das mulheres no mundo também, que fazem, trabalham fora pra botar o dinheiro pra dentro de casa, mas quando chegam de noite ainda tem que fazer. Eu acho que a grande maioria aqui do Brasil é assim, trabalha fora e quando chega em casa ainda tem que fazer
mais.
Tudo isso.
Tá aqui, a revolta das Amélias. Tá, saiu no terra.
E se a gente sai pra passear, todo mundo tá lá, bonitinho, descansando. E a gente tá lá na cozinha mexendo, a gente tá lavando. E quando chega de viagem, a gente que desfaz as malas. E eles estão lá, deitados na televisão. E a gente arrumando a bagunça. E indo com os filhos cansados atrás da gente, querendo comer e tal. E é isso aí.
Eu acho que...
Bom, essa aí, pelo menos, é a realidade de grande parte das mulheres, né? É. Não digo a maioria, é. Mas...
É, mas eu acho que aí é que entra uma Amélia ao avesso, ela não concorda com isso.
É. Mas e se não tiver escolha?
Pode até não se mexer, mas vai ouvir. Não é não?
Ou reclamação?
Pode até não fazer, é. mas vai escutar, pelo menos uma briguinha.
No meu caso, eu não posso falar muito, porque o meu marido trabalha, às vezes, dia e noite. Então eu não tenho nem como cobrar dele muita coisa, por exemplo, no meu caso. Então eu estaria sendo injusta se eu ficasse julgando pra ele a responsabilidade de ainda me ajudar com a casa.
É, mas
porque
um
ele trabalha de dia e de noite.
Mas um pouquinho só, alguma coisinha de nada, dá pra ele
pelo
fazer,
menos assim, a própria louça, né? Tipo, tomar um copo d'água, o que que custa passar uma água no copo, né?
Ah, é difícil. Aí entra a casa da criação. É. A mãe não deixava nem ele pôr o pé na cozinha. E agora ele sabe cozinhar. Depois que ele aprendeu, ele casou comigo, aí ele quis aprender a cozinhar por livre, espontânea vontade, e ele já sabe cozinhar melhor do que eu. Porque eu sou horrível.
Eu tô lendo aqui naquela reportagem da Revolta das Amélias, né? Tem uma mulher falando aqui. Ela fala que o machismo e a Amélia deixaram de existir depois que a mulher entrou no mercado do trabalho, né, e passou a ajudar no sustento da família. Que com essa mudança o homem teve que deixar de ser machista, não por escolha, mas porque deixou de conseguir prover a casa, a mulher e os filhos sozinho. Em termos, né, esse negócio aí que o machismo e o machista e a Amélia sumiram, não existem mais.
Ah, eu não acredito não.
Mafalda, tem o seguinte, tem assim, existem vários aspectos. No meu caso, por exemplo, como ele não pode me ajudar com o serviço doméstico, ele me ajudou de outra forma. Ele comprou uma máquina de lavar, o que facilitou demais a minha vida. Mas eu conheço pessoas que são muito ligadas a mim, e o marido falou que nunca vai comprar uma máquina de lavar para a esposa não. Que negócio é esse? Que modernidade é essa? Sendo que desde que mundo é mundo, mulher tem que lavar roupa na mão.
Sabão, pedacinho assim. O tanque, um tanquinho assim. E a roupa, um tantão assim.
Ai, mas eu achei um absurdo. Então eu comecei assim, a pensar de uma forma diferente.
Bom, minha mãe ia falar assim: taca uma madeira na cabeça desse cara.
E essa pessoa, tá? Essa mulher cujo marido falou isso, ela tem 3 filhos. E ela lava e ainda trabalha fora. Nossa. Ainda faz todo o serviço de casa, porque ela não tem empregado.
Nossa.
E ele não ajuda.
Não,
no caso, ela que tem que pagar grande parte das contas da casa e ele não ajuda. Ele ajuda sim lavando louça. Olha bem a diferença. Aí que eu já não entendo qual que é o certo e qual que é o errado.
Eu não gosto muito dessa ideia de que ela trabalha lá e ela tem que pagar as contas todas. Eu acho que tá junto tem que dividir. Assim.
Não, e pelo amor de Deus, um troglodita desse. Eu pelo menos não casava, nem ficava casado nem um dia. Se tivesse com um papo desse, não, meu filho. Então vai lavar suas cuecas ali que eu vou. Volta pra caverna. Pra casa da mamãe.
Volta pra caverna. Lá.
Ah, não, ainda mais.
Asma.
Hã? Não, porque muitas vezes a mulher se submete aí. E muitas vezes a mulher se submete a uma situação dessa, porque às vezes não tem estudo, não tem emprego, então acha, né, por depender do marido, assim, integralmente, acaba se sujeitando a esse tipo de coisa.
Ou...
Mas no caso, né, de uma pessoa dessa que tem seu trabalho, que já paga as contas, não.
Não, ou aquele negócio que a Rosinha falou, a formação da mulher também é machista, né? Eu tenho tios no interior, né, e eu lembro, assim, de uma priminha bem menor do que eu lá, ela era ela e mais 2 irmãos, irmãos mais velhos. E ela que ficava lá passando vassoura na casa, ajudando a mãe na cozinha, entendeu? Foi criada pra ser dona de casa.
Ah, mas tinha muito disso, principalmente antigamente, assim. Eu lembro que minha mãe não podia estudar. Minha avó é que começou a cortar cabelo, né? para o pessoal da cidade, aí começou a fazer esses bicos como cabeleireira. Com o dinheiro, ela matriculou minha mãe no colégio particular, porque meu avô achava que mulher não tinha que estudar. E quando ela casou, meu pai é altamente feminista, assim, tanto que meu pai, ele cozinha divinamente. Meu pai é um chefe, assim, só volta a abrir um restaurante.
Ai,
e lava roupa, faz faxina, tudo ele faz. Então, meu pai, é, apesar de ser militar, assim, é altamente feminista mesmo. Ele acha que homens e mulheres têm tantos... Sim, direitos como deveres iguais e tem que dividir tudo.
Uhum.
E logo assim que ele casou, que saiu a questão da conta conjunta no banco, né?
Uhum.
E ele foi abrir uma conta com a minha mãe. Aí quando meu avô soube, chamou ele no canto e disse, você é louco? Como que você abre uma conta conjunta com uma mulher? Isso não existe. Ela vai saber quanto você ganha, o que você gasta. Ela vai poder gastar junto com você usando os cheques.
No que você gasta, né?
É, e assim, poxa, tava falando da filha dele, né? Como que uma pessoa pode falar isso da própria filha? Dizer, como que você é louco de abrir uma conta com a minha filha, né? Aí, então, acho que vem mudando realmente, assim. Pelo menos, ultimamente, já não é... Acho que até pela quantidade de informação, pela própria internet, que hoje em dia todo mundo quase tem acesso, né? Tá bem mais democrático, assim, o acesso à informação. Então acho que a tendência mesmo é que esse tipo de coisa com o tempo, ó, que uma mulher vendo a situação das outras vai se questionar, mas peraí, por que só eu que não posso ter uma máquina de lavar roupa pelo menos, e tenho que lavar aqui a roupa na mão porque meu marido quer, né? Então não é assim, e vai vendo, vai convivendo com outras pessoas que vivem realidades diferentes e vai questionando. Eu acho que no fundo uma Amélia Avesso, ela é uma questionadora, assim, né? ela questiona tudo, tipo, será que eu tenho que ser assim comigo, né? Eu tenho que passar por isso, por que não posso...
Eu acho que... Não te interrompendo, mas eu vou falar uma coisa que tem a ver com o que você tá falando. Essa aí que eu falei, ela vem mudando sim. Igual você falou, porque quando ela era noiva, o noivo não deixou ela estudar, ela teve que largar a escola. Ele, quando ela casou, ela tentou estudar novamente, ele ficava indo na escola, atrapalhando ela estudar. Mas há alguns tempos agora, ela bateu o pé e falou, não, eu quero estudar e vou estudar. Se você não quiser, então pode me largar. E ele teve que aceitar.
É, eu acho que a gente não pode... Pronto, a Amélia é justamente a figura minha, assim, o que eu vejo. A Amélia é uma mulher submissa, ela aceita tudo. O marido diz que tem que ser assim, ela aceita. O marido manda não usar brinco, ela aceita, não usa e faz tudo que o marido quer, baixando a cabeça, dizendo sim, pois não, né? E acho que não é.
Existe um outro conceito de mulher.
O estereótipo de mulher moderna não é esse, né?
É. Existe um outro conceito de mulher moderna, de Amélia, assim, que algumas mulheres têm, né? Que falam, eu quero voltar a ser Amélia, na questão, assim, de que eu trabalho muito fora, né? De trabalhar, eu quero ficar em casa só, cuidando das crianças, né? Tem essa ideia, né? Já vi algumas... Tem até comunidade, quero ser Amélia. Mas não nessa questão de ser submissa. Mas
sim, sim.
De...
Pois é, mas... É...
De também não ter aquela obrigação, assim, de ir pro mercado de trabalho, né? Porque também existe aquela pressão de você ser útil pra sociedade e estar no mercado de trabalho, né?
É, sabe como se é? Bem que eu acho que, sinceramente, muito mais útil uma mulher que consegue realmente ficar em casa e criar os filhos. E acho que falta um pouco hoje em dia também, né? Que a gente vê que tem muitas mulheres que precisam trabalhar o dia inteiro, às vezes nem veem os filhos direito. Sai de casa, o filho tá dormindo. Quando chega à noite, o filho já tá dormindo de novo, né? E acho que aí também. Uma vez eu li um artigo que falava sobre isso, da necessidade também. Não de ficar em casa, mas um horário mais flexível para as mulheres, né? Que você possa estar. Você possa presente, acompanhar a educação, né, do seu filho, mas possa também trabalhar e um horário de meio período, vamos dizer, né? Que a mulher possa passar a manhã com os filhos e ali dar a educação e as orientações necessárias, e de tarde vai para o trabalho e faz, né? Todo esse.
É mais ou menos o que acontece comigo, mas eu também não gosto de sair de casa. Então, para mim, tá sendo. Eu não me sinto nada mal de trabalhar em casa, porque eu gosto mais de ficar em casa.
Eu tava mais trabalho. Eu preciso estar na rua, assim, né? Pelo menos de ter esse momento, né? Meu trabalho é de meio-dia às 6, então, assim, mas eu preciso, na época da licença maternidade, quase que eu enlouqueci. Tem que ficar em casa assim o dia todo. Isso não é pra mim. Embora ame demais minha filha e passe todo o tempo com ela, todo o tempo livre é dela. Nunca fui nem pro cinema, assim, nunca deixei com meus pais nem pra ir pro cinema pra me divertir, não. Eu gosto de estar com ela, a diversão é com ela. Mas, nossa, de pensar e passar o dia inteiro, assim, em casa.
Aí que tá a diferença. O tempo que você passa com ela é o gratificante.
Exatamente.
É.
Isso aí é que é importante.
A mulher fala que quer ser a Amélia, que é nesse sentido. Ah, não, quero voltar a ficar em casa. Não, eu pelo menos não tenho esses desejos, não.
É que tem, por exemplo, eu tava vendo hoje uma pesquisa lá. Fizeram entrevista com executivas, né, de empresas sobre essa questão de ter filhos, de casar, que primeiro deixa isso de lado para se dedicar ao trabalho, à carreira, né? Então a mulher vai lá, tem mestrado, doutorado, fez MBA, foi pro exterior lá. Tinha uma que tinha uns 33 anos e ela estava super preocupada porque pela idade dela, ela assim, elas reclamando que é difícil já começar a achar um relacionamento estável e também entra aquela vontade de ter filhos. Teve uma executiva de 40 anos que pegou e fez fertilização in vitro para poder ter filhos, porque acabou deixando isso assim, para depois. Para os homens é mais fácil, né, se dedicar à carreira e não tem o problema da idade, que para a mulher começa a pesar nessa questão de maternidade. Isso,
mas também acho que...
Relógio biológico, né?
Eu acho que a mulher ainda não encontrou realmente o seu papel na sociedade, assim, eu vejo muito isso também.
E os homens estão meio perdidos.
Às vezes acho que exagera demais, querendo aquele negócio, né? Por exemplo, você esperar e investindo só em carreira até os 40 anos e... Acho que aí no fundo não encontrou, acho que tem que haver um meio termo também, a mulher ainda tem que descobrir o meio termo para conciliar tudo e há tempo, acho, né? E o homem não tem isso, o homem pode ter filho até com 90 anos, mas a mulher não, a mulher chegou ali pelos 40 e pouquinho e já começa a acender, antes, né, o sinal vermelho. Se bem que a gente sabe até de mulheres que tem lá pros 45 e tal, mas...
Mas não, mas não uma primeira gravidez, né? A primeira gravidez.
E nem porque ficou adiando, né?
Não foi.
É isso, a mulher tem que viver na corda bamba, a verdade é essa. Você tem que ser tudo ao mesmo tempo e é difícil.
Sabe o que eu vivo falando aqui? Eu vivo falando que quando a gente morrer, eu acho que quando a gente morrer, Deus vai dar um desconto pra gente de pelo menos 50%. Dos pecados da gente, porque mulher sofre muito mais.
Não, e mulher não tem a depilação e a menstruação, né?
Não, mas em todos os sentidos a gente
cólicas,
tem. A gente sofre tanto com preconceito, discriminação, cobrança, tudo. Tudo a gente sofre. Fisicamente também. Que é isso? Mulher sofre muito mais.
E mulher morre mais tarde,
também,
né?
Só a mulher vai saber.
É só você entrar em qualquer
sentimento.
É só você entrar em qualquer igreja lá, tem só mulher, só velhinha. Os homens morreram tudo. Mulher ainda vive mais tempo.
Agora, a maldade. Eu tinha um professor de geografia política na época do segundo grau, que ele dizia assim, por que a expectativa de vida dos homens é maior do que das mulheres? Aí ficava, né, o pessoal dando, não é por causa disso. É porque a mulher só morre por acidente de trabalho quando explode o bujão de gás.
Que maldade.
Legal ter professor.
Mulher é sexo frágil. Homem não pode pegar uma gripe que quase morre. Imagina se eles têm um parto.
Eles morrem, né? Eles têm um treco.
Eu acho isso errado demais. Mas a gente, como mulher, a gente vai aprendendo. Eu ainda tenho muita coisa pra aprender.
Ah, eu tenho tudo. Agora sim, eu confesso que no fundo eu não queria voltar como né, aquelas comunidades que a Mafalda citou. Não gostaria de voltar ao passado e ser a Amélia de novo e ficar em casa. Isso eu não gostaria, não. Mas eu adoraria
não é
ter pelo menos umas prendas domésticas.
Ah.
Saber cozinhar alguma coisa que fosse, fazer... Eu até faço uns trabalhos em crochê, uma coisa de artesanato, mas eu acho lindo demais aquelas pessoas, né, com mais idade, principalmente que... Ah, essa colcha aqui foi feita pela minha avó. Nossa, imagina o dia que eu souber fazer uma colcha.
Ah, é?
Esse tipo de coisa, eu acho lindo, assim, mulher que tem... Eu acho muito feminino, acho muito, muito delicado, mulher que tem... Que tem esses dotes mesmo, né, de...
Pois é, essas
coisas culinária
também.
E crochê, e tricô, uns trabalhos manuais e ainda entende de decoração, sabe costurar.
Eu
sei
não
nada, sei nem pregar botão.
Eu não vou ser esse tipo de vó que sabe fazer crochê, tricô, eu não sei nada disso.
Agora costurar, as avós vão saber só mexer no computador.
Também. E costurar, alguém sabe?
Não.
Ixi.
Não.
Pregar
não
botão.
Pregar botão.
Eu mal nem sei pregar botão. Eu prego o botão fica meio pendente, assim, sabe?
Ué, só dá mais voltinha com a linha, ué.
Eu fico lá entre uma maçaroca de linha. Fica aquela coisa pendente com uma maçaroca de linha. Só uma negação.
Não, prega botão, eu sei. Vamos ver o que é mais de casa que eu sei.
Ah, e de limpeza da casa, assim? Você sabe lavar um banheiro?
Ai, assim, eu detesto faxina. Odeio faxina. Odeio, porque quando criança, assim, quando mais jovem, a gente não tinha empregada em casa, né? Minha mãe era a Amélia contra a vontade dela, mas tinha que ser porque tinha que fazer as coisas, né? Não tinha dinheiro pra ficar pagando empregada e tal. Mas ela colocava todo mundo pra fazer alguma coisa. Então, às vezes, eu tinha que faxinar o banheiro, né? Uma vez eu, outra vez era minha irmã, né? Ou meu irmão. Mas que meu irmão era mais criança, né? Ah, era um saco, quer dizer.
É. Não, eu até sei, assim, pra passar um pano, né? Uma coisa agora, por exemplo, se a criança vem e vomita no chão, o que que você faz?
Ai, meu Deus, eu odeio vômito. Você...
Que horror, gente.
Mas como que você limpa?
Eu pego um monte de papel toalha primeiro. Pego um monte de papel toalha, se foi no chão. E pego um saco e vou limpando tudo no papel toalha.
Tá certo.
O que você faz com vômito? O que você faz com vômito, Phoebe?
Olha, pega um pano, joga em cima, passa o pano ali, joga no tanque e chora. Eu não sei limpar nada. Assim, fazer a faxina quando tá tudo mais ou menos seco, é só passar a vassoura, um pano, até rola. Agora, quando tá sujo mesmo, tem essa dica do papel toalha, foi boa, né? Se acontecer aqui.
Ah, é? Porque fica aquela meleca grudenta no pano.
Então, nossa,
pelo menos se tira o grosso com papel toalha, já joga no saco, joga no lixo.
Eu já joguei fora por causa disso.
Pior é quando vomita no colchão, né? Aí ferrou. Teve uma vez que a gente teve que jogar o colchão fora, porque não dava.
E panela? Alguém já teve que jogar panela fora?
Por quê? O que aconteceu? Queimou a panela?
De queimar tudo.
Nossa.
Eu já, quando eu tava fervendo uma chupeta. Eu esqueci dela, ela acabou com a minha panela.
Você sabe fazer alguma coisa, Larinha?
Eu só não sei cozinhar, viu? Não sei mesmo. Eu até tento fazer o arroz, uma carne, uma coisa assim, mas realmente eu não tenho talento pra coisa, não.
É. Ai, gente, eu preciso aprender a cozinhar de qualquer jeito. A minha empregada cozinha muito mal. Pelo amor de Deus, nunca vi uma pessoa pra cozinhar tão mal toda a minha vida. Meu pai veio uma vez jantar com a gente. Aí ele, sem querer dizer que a comida tava péssima, né? Ficou só olhando. Na outra semana eu disse, pai, vamos jantar com a gente. Ele, Deus me livre.
Mas por que você não troca, Vi?
Ai, porque ela é altamente de confiança e já tá aqui, né? 2 anos aqui, assim. Realmente, a essa altura não vale a pena, não. Até é muito difícil encontrar uma pessoa boa de confiança que pelo menos não roube tudo que você tem dentro de casa, né?
Mas ela coloca muito sal? O que que ela faz?
Não, ela não sabe fazer. Ah, ela pega um estrogonofe, o estrogonofe fica doce. Ah, sabe que a pessoa não tem mão?
Bota ela no curso de culinária, Bi.
Ah, eu já pensei, tô vendo aqui. Mas é porque ela é, por exemplo, uma receita de bolo que eu pego, quem quer facílima. Eu pego, faço, fica uma delícia. Ela pega o bolo, fica todo troncho. Ela pega a mesma. Eu não sei como ela consegue, assim, colocar o dedinho dela em todas as receitas e deixar a marca dela pro negócio ficar ruim.
Agora não me manda pra cozinha, não, pelo amor de Deus. Assim, agora limpar a casa, eu limpo a casa como ninguém. Limpar a casa eu manjo, eu não tenho preguiça de subir no lugar, limpar a janela, limpar ventilador, limpar o que tiver pra limpar. Passar roupa eu gosto.
Ai,
quem gosta de passar roupa?
Eu não gosto.
Eu também não.
Não.
Eu gosto, passar roupa me distrai.
E blusa social de marido, então?
Nossa.
Não,
nossa, blusa
não.
Social.
Aí eu tenho que abrir um parênteses. Meu marido não cozinha, mas as roupas dele, ele passa.
Ah, que legal.
E ele só usa essas camisas sociais, calça social. E ele que passa tudo e passa melhor que eu. E as minhas roupas também, quando a gente sai, que às vezes é vestido de festa, coisa assim, é ele que passa também.
Olha, que lindinho.
É, eu acho uma graça, né? Porque eu fico enrolando aqui, quando eu vejo, ele já tá com a roupinha dele passadinha, a minha passadinha. tomado banho, aí ele vem na porta do quarto e fala, amor, vai tomar banho. Aí já tá tudo prontinho pra mim, é uma maravilha.
Ah, parabéns. É isso aí.
Aqui do lado, né? Que tá igual um pavão aberto, assim, ó.
Tem outro marido que ajude em casa?
O meu ajuda.
Eu não ajudo muito, não.
O meu ajuda a bagunçar, mas assim, cuidar da neném, ele cuida.
É,
cuida
então. O meu, ele bagunça, assim, ele é bagunceiro, mas ele ajuda, assim. Tem um monte de louça lá, ele vai lá e lava, é, ajudar com as crianças.
O meu mata barata.
É, mata barata é...
É, ajuda matando barata.
É, tem que vir com esse requisito, né? Saber matar barata.
Tem, claro.
Essa barata é importantíssima.
É. Foi a nossa primeira crise do casamento, foi por conta de uma barata, né?
Por quê?
E a gente recém-casados, aí viajou. Quando voltou de viagem, a gente foi para um apartamento. E era um apartamento bem velho, esse primeiro que a gente morou. Então tinha muita barata e a gente não sabia, né? Quando a gente alugou, a gente não sabia que tinha esse problema. Eu acordei de madrugada, tô no banheiro, vejo passar, assim... junto, né, por mim, disse, minha nossa senhora, barata. Aí eu sem chinelo, sem nada, entrei no quarto e acordei ele, né, disse, vai, vai, amor, tem uma barata ali. Aí ele abriu os olhos, olhou e disse, eu mato amanhã. Ai, pra quê? Eu fiquei marara. Marara, aí acendi a luz do quarto e comecei, vai, pelo amor de Deus, você não pode deixar a barata andando pela casa, amanhã eu mato. Eu disse, não. Aí o sangue me subiu pela cabeça. Eu disse, pois a única finalidade de um homem dentro de uma casa é matar barata. E nem pra isso você serve. Aí eu sei, hoje em dia a gente morre de rir dessa discussão. Mas no dia foi realmente uma discussão por conta da barata, né? Isso, ele levanta irado, com o chinelo na mão. Aí taca o chinelo de qualquer jeito. A barata sai correndo. E as minhas coisas ainda estavam em caixas, assim, na varanda. A barata foi correndo, pulou justamente nas minhas coisas.
Ai, meu Deus.
Aí eu disse, agora você vai ter que matar. Aí tranquei a varanda, era toda assim, fechada com vidros. Aí eu tranquei ele lá na varanda e fiquei assistindo pelo vidro, sabe? E ele tacando lá o negócio. Eu sei que teve uma hora que ele começou a tacar o chinelo e a barata vindo pra cima dele.
Ai.
E ele tacou, pegou o outro chinelo, tacou em cima da barata. A barata continuou andando pra cima dele. E a essa altura tive uma crise de riso tão grande, mas eu chorava de rir. Eu não conseguia parar de rir da cena. No final, eu nem sei o que foi que ele catou lá nas caixas e tacou na barata que matou. E no fim, eu chorando de rir, e ele com ódio. Foi dormir no sofá.
Ai, meu Deus.
Ai, pronto. Desde então, ele passou a matar baratas, assim. Agora é só avisar que tem uma barata que ele corre lá e mata.
Não, uma vez eu fiz isso também. A gente era recém-casado também, e eu falei pra ele que eu ia dormir em cima da pedra da cozinha, do balcão da cozinha, se ele não matasse a barata também. Aí nós reviramos o apartamento até achar a barata e matar a barata.
Não, pois a gente reclama muito, assim, né, a questão de... Eles são machistas, não ajudam e tal, mas a gente também adora um feminino, assim, né? Adora algumas coisas machistas, por exemplo, trocar pneu de carro. Eu não sei trocar. Às vezes que meu carro furou o pneu, algum homem parou pra ajudar.
É, nessas horas é romântico, né? Ser romântico, pagar o jantar, né? Abrir a porta do carro, essas coisas.
Eu procuro saber um pouco de tudo também, assim, igual trocar pneu de carro, ele me fez aprender.
Uhum.
Assim, quando a gente pode depender, é gostoso depender, né? Porque tanta coisa
não,
já depende
certeza.
Da gente, igual filho, geralmente fica mais é por conta da gente.
É
a casa, os cuidados, é a compra do supermercado, é coordenar se as roupas estão limpas, se não estão.
Exato.
Então a gente tem que ter alguma coisa também pra estar descontando isso.
Não, é engraçado que, assim, a gente fala hoje, a mulher antigamente conseguia fazer tudo e tal, mas a gente não sabe que antigamente muitas mulheres acabavam até sendo internadas, assim, nesses centros,
nossa,
né, de psiquiatra e tal, de ficar louca, porque fica parindo um filho atrás do outro, e mais a casa, e mais um monte de coisa... É, pode até mulher que tem saúde pra isso, mas não é todo mundo que tem saúde que aguenta esse tipo, essa situação que as mulheres antigamente passavam, né? Devia ter muitos casos de mulher internada,
Mas eu acredito que tem a própria questão da traição masculina também, né?
É.
É. Minha avó teve 13 filhos, morreu com 32 anos.
Nossa.
Nossa. Quando ela teve o primeiro?
Ah, eu acho que ela teve com uns 14,
15. É, deve ter sido por aí.
É porque era um por ano lá.
E ela morreu de quê?
Até o dia de acabar o resguardo, já tava ficando grávida de novo.
Nossa, ela morreu de quê?
Ela e meu avô, foi infarto.
Então. Ah, foi infarto?
É.
Nossa. Com 32
anos? Muito doido, 32 anos. Mas era assim, era o que a imagem de Amélia, porque meu avô era meio cigano, então ele saía pelo mundo, deixava ela com aquela pintaiada toda em casa, voltava só pra fazer mais um filho e ir embora de novo. E ela cuidando de tudo.
E acho que também tinha muito caso dos homens terem, né, a família tradicional, com aquela mulher acabada, né, porque não é impossível você fazer isso tudo e não ficar acabada.
É, descabelada.
Eram mulheres velhas, né, como a Fabi. A Fabi fez um post essa semana no Amélias ao Avesso falando isso, que antigamente as mulheres chegavam aos 30 anos acabadas por conta de tanta... É maltrato mesmo, assim, né? Terem muitos filhos e trabalhando e tal. Então acho que eles tinham essa família oficial, mas pra se divertir mesmo, pra ter a vida deles, procuravam outros, né, outras mulheres e outras relações. Acho que era muito comum também isso.
É a autoafirmação que existia na época também, porque pro cara ser macho, o cara devia ter a casa com aquela mulher ali, bonitinha, arrumadinha, cuidando dos filhos, a casa arrumadinha. E a única função deles era levar o sustento, né? E o resto da mulher que se lascasse pra manter em ordem. Graças a Deus isso mudou um pouco. Um pouco, eu digo que ainda tem muito caso que ainda é assim.
Sim.
Não fazendo tanto filho mais, mas o cara só achar que tem que cuidar... Pra trazer o dinheiro pra casa ainda existe muito. Apesar que tem muita mulher hoje em dia que trabalha e que sustenta a casa, sustenta tudo sozinha, mas
tem
não
bastante.
É regra ainda, né?
Não, mas tem bastante. Aumentou bastante o número de mulheres.
Então, aumentou, assim... mas aí é que tá, Raquel. A mulher trabalha fora, ajuda no orçamento da casa e tudo mais. Só que quando ela chega em casa, a jornada dela continua, porque ela ainda chega em casa, ela tem que fazer o jantar, ela
Exatamente.
Tem que cuidar da criança, ela tem que cuidar do marido. Entendeu? Então não existe ainda essa igualdade que todo mundo vive pregando, vive querendo empurrar a goela abaixo da gente. Não existe.
É isso mesmo.
Eu tô tentando ver aqui, porque no blog a Fabi tem textos ótimos, sabe, assim, ela costuma colocar umas coisas bem legais.
Ah, né? Gente, depois a gente vai colocar o link do blog das Amélias ao Avesso pra vocês visitarem, vai estar junto com o Monacast.
Tô vendo um texto aqui da Fabi, perguntando, um texto de 9 de novembro, com qual faceta da mulher você menos se identifica?
Com qual faceta?
Que a mulher moderna tem que ser fodástica, a gente já sabe. E isso é impossível também. Mas a gente tenta, né? Eu, pelo menos, vivo tentando ser melhor do que eu sou. Pior que nem sempre consigo, e isso me deprime. Mas temos que ser A. Mães super pacientes e disponíveis. Não elevamos a voz, muito menos batemos nas lindas criancinhas. E aí ela discorre um pouco mais sobre as mães super pacientes disponíveis.
Uhum.
Aí o segundo exemplo. Temos também que estar sempre lindas e bem cuidadas, magras, saudáveis, saradas, fazer a unha toda semana, tratar do cabelo e passar creme no corpo. É, o outro tipo de mulher que nós temos que ser. Donas de casa impecáveis. O quarto tipo de mulher. Mulherzinha perfeita. Encara uma boa transa, uma rapidinha, qualquer hora do dia e da noite, está sempre de bom humor. Não se irrita com nenhuma mania do seu maridinho, como o fato dele ser totalmente antissocial ou incapaz de tomar qualquer decisão antes da última hora. Aí fala também mais um pouco sobre o que seria a mulherzinha perfeita. E por último, a profissional bem-sucedida, que além de fazer o que gosta, tem que fazer bem, nunca chegar atrasada, estar sempre de bom humor diante de solicitações cretinas de chefes imbecis, não se importar de sair mais tarde e trabalhar final de semana.
Nossa.
E além de tudo isso, tem que ganhar bem, porque senão, como você irá justificar que não está em casa cuidando dos seus filhotes e do maridinho? Então, ela colocou aqui os 5 tipos de mulher que a mulher moderna tem que ser, mas que, claro, a gente não consegue ser tudo isso, é impossível ser tudo isso ao mesmo tempo.
Com certeza.
E ela joga enquete, né? Com que mulher dessa você menos se identifica, né?
Qual seria a
o
sua?
O que você não consegue realmente ser? A mãe super paciente, disponível, a mulher linda e bem cuidada, a dona de casa impecável, a mulherzinha perfeita ou a profissional bem sucedida, né? Eu, pelo menos, não consigo ser. A mãe difícil. Super paciente, disponível, eu confesso que eu sou. É, agora, ser dona de casa...
Perfeita.
É, mulher de casa, dona de casa impecável, mulherzinha perfeita, realmente. Essa história de ter que encarar a boa transa a qualquer momento que o maridinho quiser.
É, eu também.
Até porque não dá, né?
Oi?
Nós já temos anticoncepcionais naturais, né? Não dá.
É. Pois não é.
É, não dá. Nossa, difícil a escolha, hein?
É,
acho que a profissional,
e realmente
profissional
hoje em dia
super
se exige que a gente seja os cinco ao mesmo tempo, né?
É, não dá. É... Roubou,
mas,
né?
Agora, o que eu menos me identifico é o dono de casa impecável. Pelo amor de Deus, se depender de mim, casa vira do avesso e... O resto até que eu me viro aqui, mas dono de casa impecável, realmente. E você, Lara Croft?
Bom, eu, assim,
identifica
eu tô
com
sendo dona de casa, mas impecável não. De jeito nenhum.
É, eu também.
Mente 2 anos pra cá, sem chance.
Mãe super paciente, disponível?
Também não.
Também não.
Que conta até 100 se o filho faz uma bagunça, que nunca leva a voz.
Não.
E você, Mafalda, com qual que você
quem
menos
tem
se identifica?
Mais de um filho?
Eu acho que a profissional super ultra é bem sucedida, né? Porque eu não trabalho em empresa, né? Então é a que menos me identifico. Daquelas que...
Ah, mas isso eu também não trabalho, não.
É, fora da minha realidade, isso daí. Profissional super bem sucedida. Até porque isso não existe, né? Você vai trabalhar em empresa, pelo menos aqui em São Paulo, você dedica a tua vida pra empresa. Que família, que filho, que nada.
Você tem que se anular pela empresa.
Pela,
né,
empresa. Você vira a Amélia da empresa.
É.
Então, acho que é por isso que algumas mulheres preferem ser a Amélia do lar ao invés da Amélia da empresa, né? Porque você se anula pra empresa. Tua vida é só pra empresa. Os filhos, você tem que dar um jeito de alguém ficar com eles.
Eles botam em escolinha.
Botam em escola o dia inteiro, depois...
Babá.
É, com babá, entendeu? Porque você... É, se você tá numa multinacional, você vai ter que ficar viajando pra lá e pra cá o tempo todo. Você não para em casa, então a tua vida é pra empresa.
É.
E quem é executivo é assim mesmo.
Eu sei fazer bolo. O que vocês sabem fazer?
Eu só sei fazer pudim.
Deixa eu pensar aqui. Ovo frito. Não, eu sei fazer um macarrão com molho de atum, muito bom. Bolo... Ah, eu já fiz panqueca uma vez só, mas ficou boa.
Você é muito prendada, Mafalda.
Né? Peguei lá se eu pego a receita assim, eu sei me virar. Agora, bolo, assim, que você bate na batedeira, eu nunca me aventurei. Então, meu negócio é pegar aqueles bolo pronto, dona Benta.
Ah, não, pelo menos bolo eu sei fazer, mas também a única coisa, que até o ovo frito, sabe que tem diferença entre ovo frito e ovo mexido, né?
Sim.
Então, eu vou tentar fazer o frito, mas eu não consigo fazer o frito, porque a gema sempre estoura e vira o ovo mexido. Então, é o mistério do ovo frito.
Tem que ter...
Ovo cozido eu já tentei também, nunca consigo, assim, porque ou fica mole por dentro,
você deixa
o bicho acaba ficando escuro, fica parecendo aqueles ovos de padaria, né? Aqueles ovos azuis.
Sério?
Não sei se existe ainda, gente.